Nesta sexta tem encontro de gaitistas em BH. É o Minas Arp, que chega à sua nona edição. O convidado desse ano é o argentino Alejandro Yaques, que interage no palco com artistas locais. Eu converso agora com o idealizador e produtor do Minas Arp, Leandro Ferrari. Boa noite, Leandro.
Opa, boa noite.
Tudo na paz?
Tudo na paz, tudo tranquilo.
Então, Leandro, para começar, eu queria que você me contasse um pouco da história da gaita. Como que ela surgiu e aonde?
A gaita é um instrumento que a história começa em 1821, na Alemanha. Um afinador de piano, Frederick, se eu não estiver enganado, um garoto de 16 anos, tem uma ideia inspirada num instrumento chinês milenar chamado Sheng, e esse o primeiro instrumento feito de palhetas. E com essa ideia de palhetas que vibram, ele constrói a gaita. A princípio ele utiliza o nome Aura. Uhum. Logo depois ela é chamada de Mundharmônica, né? Aliás, aqui no Brasil a gente diz gaita, que é um apelido, mas o nome oficial do instrumento é harmônica.
Então é harmônica.
E começa aí em 1821. Agora, a história é meio complicada, porque uma briga ainda por patente. Então algumas pessoas dizem França, outros Áustria, mas a princípio a história diz Alemanha, 1821.
E a gente ouve falar também gaita de fole. Como é que é essa história? Qual que é a diferença da gaita de boca, que é a harmônica, para a gaita de fole?
Isso. Na verdade, são instrumentos completamente diferentes, né? Uhum. E essa confusão acontece justamente por esse apelido brasileiro.
Entendi.
Porque, na verdade, em 1923, quando alguns alemães vieram popularizar a gaita no Brasil, logicamente, alemães, chegando no Brasil, vieram parar em Blumenau, Santa Catarina, e lá acharam a harmônica muito parecida com o acordeon. Acordeon que em Santa Catarina é chamado de gaita. Uhum. Por isso lá você tem uns gaiteiros, né? Nós somos gaitistas. E é verdade, porque o acordeon é um instrumento que veio da harmônica. A harmônica veio primeiro. E o som é bem parecido. E aí nesse momento, então, eles colocam o apelido na harmônica de gaitinha de boca.
Ah, sim.
Logo depois, aqui no Sudeste, como a gente não diz gaita, diz acordeon, a gente passa a chamar de gaita. Mas aí por aí vai, no Nordeste se fala muito realejo, Rio Grande do Sul acordeon de queixo.
Olha,
Estados Unidos no Norte se diz harp, no Sul se diz Mississippi saxofone.
Mas se a gente falar harmônica no mundo inteiro, todo mundo conhece.
Todo mundo conhece, não tem muito essa confusão com a gaita de fole, que é outra história, é outro instrumento completamente diferente.
E quais ritmos musicais que a gaita está mais presente, tanto internacionais quanto nacionais?
Bom, você tem vários tipos de gaita, vários tipos de harmônica. Existem dois modelos que são mais usados, que seria a harmônica diatônica e a harmônica cromática. A harmônica diatônica é um instrumento que a gente costuma ver muito no blues, é a gaita pequenininha, de 10 buraquinhos. A gente vê muito no blues, country, música folk, mas é um instrumento que você pode tocar em várias situações. O Alejandro, por exemplo, convidado do Minas Rap esse ano, é um gaitista que se destaca muito no jazz, na música instrumental, né?
Uhum.
Agora, existe um outro modelo, que é a harmônica cromática, uma gaita que tem uma chave. Essa é uma gaita que a gente costuma ver muito no chorinho, jazz, bossa nova, mas também um instrumento que você pode tocar em todos os gêneros, né?
Uhum.
Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, o Gabriel Grossi, que é um cara, um super amigo, um gaitista que se destaca muito no chorinho, faz parte do Clube Choro de Brasília. Então, no final das contas, é um instrumento que não tem muitos limites, não. Você usa em todos os gêneros musicais.
Agora são 8 horas, 35 minutos, você está no Noite Ilustrada e a gente está conversando com o Leandro Ferrari. Ele é idealizador e produtor do Minas Arp, um encontro de gaitistas que será realizado amanhã aqui em BH. Queria te perguntar como que surgiu essa ideia de fazer um encontro de gaitistas aqui em BH?
Bom,
quando, como?
Sim, Rafa, na verdade quando eu comecei a tocar harmônica em Belo Horizonte há 24 anos atrás, e aí eu tô falando da época do vinil ainda, então a gente não tinha tanto recurso para muita coisa, né? Era difícil as informações. A partir desse momento eu vim desenvolvendo sozinho, depois fui para São Paulo estudar e quando voltei comecei a dar aula, mas mesmo assim senti uma carência muito grande, porque é um instrumento que ainda não se popularizou no Brasil. Então, um dos poucos instrumentos que você sai da loja tocando, mas realmente desenvolver e entender o instrumento são poucos, né?
Uhum.
Tem uma frase famosa de um russo que diz que metade do mundo tem uma gaita, a outra metade é louca para aprender a tocar. Então, por esse motivo, eu criei o evento, onde eu podia trazer mais informações para Belo Horizonte, no momento onde eu tinha amigos gaitistas, principalmente Rio, São Paulo, que tinham já uma cultura ter mais possibilidade de observar instrumentistas de fora e tudo, e eu achava que a gente tinha uma carência ainda em relação a isso, e o evento surgiu aí. Foi uma coisa legal, porque eu já dava aula, então tinha muitos alunos também que eu queria passar algumas informações que eu não dominava completamente, né, e eu achei que era uma boa oportunidade mostrar a gaita de uma forma mais ampla para as pessoas através desse evento.
Uhum. E o evento é amanhã, né? Queria que você me falasse um pouco como que ele funciona, porque parece que vão ter oficinas também. Como é que funcionam essas oficinas?
Tá,
queria
ok.
Que você falasse um pouquinho também do convidado, o Alejandro.
Ok. O Minas Rap é um evento que é realizado em Belo Horizonte desde 2001, com edições 2004, 5, 6, 7, 8, 9 e agora 2013. A gente, eu já estou fazendo o segundo, né? O primeiro aí, esse ano, foi o Kiki Gomes, que foi um gaitista da Espanha, uhum. Que meu parceiro de banda, o Leonardo Machaca, tocou com ele em Madrid há muito tempo, então trouxe ele. Também a gente já teve o Joey Filisco e grandes gaitistas brasileiros, Flávio Guimarães, Robson Fernandes, Sérgio, uma galera muito bacana aí. Esse evento, ele realmente ele é dividido dessa forma, em workshop, oficinas. Nesse momento o Alejandro ele vai fazer, mas como o Alejandro ele está em Belo Horizonte há algum tempo, há um mês mais ou menos, participando de alguns eventos. Semana passada ele estava, por exemplo, no Festival de Jazz da Savassi, e já ministrando alguns cursos, algumas oficinas, workshops na Pro Music.
E as oficinas serão com ele amanhã?
Pois é, aí que tá. Nesse caso, o Alejandro, ele já ministrou essas oficinas em Belo Horizonte. Então, por isso que nesse Minas Harp, a gente vai cuidar mais da apresentação dele amanhã, mais do show.
Ah,
né?
Sim,
agora, em todas as outras edições, aconteceu a mesma coisa. Uhum. Sempre oficinas, workshops sobre gaita, manutenção, afinação. E combinando isso com um show ou dois. No caso do Alexandre, do Alejandro, como ele já está aqui há um mês na cidade, ele já ministrou esses workshops em outros eventos e a gente vai cuidar mais da apresentação dele amanhã. Ele vai ser acompanhado pela galera, pelos músicos que fazem parte da minha banda, uhum. O Leonardo Tumiche, baterista, o Léo Machaca, batista, guitarra, o Lucas Luiz, guitarra também. Amanhã a gente tem o Léo Quintão no baixo e é isso aí.
E Leandro, quem está interessado em participar, né? A metade que toca e a metade que quer tocar, como que é? É só chegar no evento?
Isso, a entrada é R$15.
Uhum.
O Underground é uma casa nova, abriu alguns poucos meses em Belo Horizonte e já dá o que falar, muita gente adora a casa. É atrás da PUC, no Coração Eucarístico, na Avenida Itaú,
uhum.
Número 540, no Dom Cabral. A entrada é R$15 e é só chegar e
só
curtir
chegar
a noite com a gente.
Noite. Beleza, então.
Né?
Então, muito obrigado, sucesso.
Bacana, obrigado vocês aí pela oportunidade.
Conversei com o idealizador e produtor do Encontro de Gaitistas Minas Harp, Leandro Ferrari. O evento é amanhã, às 10 da noite, no Underground Pub Bar, Avenida Itaú, como ele disse, número 540, no Dom Cabral, logo atrás da PUC Coração Eucarístico. Informações pelo 3658-4313. E como a gente falou do Alejandro Iaques, vamos colocar uma música dele aqui agora, Alejandro Iaques, Septeto No Tengo Cambio.